O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
E agora 3 horas e 37 minutos, hora de entrevista aqui no Expresso.
Testemunho ocular da história.
Alô, alô.
São 20 horas e 25 minutos.
Alô, alô,
alô. O maior jornal do país.
O chafariz que deveria ter sido acionado às 11 horas da manhã.
Alô, alô.
Bom, aí você ouve ao fundo Graviola com Bobolina Strip, que já é praticamente um hit da banda aí. O vídeo já tem 64 mil visualizações no YouTube. E por meio da colagem musical e experimentação, a banda Graviola Lixo Polifônico tem músicas que unem diversos estilos musicais e resultam em um som singular. Neste domingo, a banda, que existe desde 2004, faz show de lançamento do seu disco Vozes Invisíveis. Para conhecer mais sobre o novo disco, falar um pouquinho da história da banda, eu converso agora com o cantor, guitarrista e violonista da banda, o Zé Luiz. Boa tarde, Zé Luiz.
Tudo jóia?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e Express 104,5.
Valeu. Um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo a gente.
Zé, vocês estão lançando aí Vozes Invisíveis, que vai naquela linha do... É o segundo disco e meio, não é isso? Como é que essa história... Já teve um disco que era um e meio, agora esse é dois e meio. Como é que essa história de lançar discos e meio do Graviola?
Ah, isso aí, na verdade, vem de uma vontade nossa mesmo, de produzir, assim. Mesmo a gente não tendo condições, assim, né, de... Porque é muito difícil fazer um disco de estúdio todo ano, né, assim. Ainda mais pra banda independente, então... para não perder um pouco o fio da meada da nossa produtividade, das nossas composições, a gente começou a adotar essa metodologia, assim, do meio disco, que é exatamente esse disco gravado em casa, né, assim, com qualidade de home studio mesmo, e em especial também com músicas que às vezes são mais difíceis de entrar no repertório, né, assim, músicas que a gente tem ali todo um cuidado para arranjar ela no momento em que a gente está gravando mesmo, entendeu? Então ele combina esse tanto de coisa. O 2,5 também tem essa super coisa, super legal, assim, que é de convidar um tanto de compositores e cantautores aí de Belo Horizonte, músicos também, que meio que tão junto com a gente, assim, de alguma maneira, seja compondo, tocando junto em outros projetos. E aí foi bem legal, assim, né, a gente meio que montou uma família mesmo pra celebrar mesmo essa produção, que é o 2,5, Vozes Invisíveis.
Então essa questão do meio aí é mais pela questão da gravação, talvez, do que, por exemplo, pode parecer, às vezes, lendo que é sobras de estúdios, mas não, é um disco.
Não, é iniciativa nossa de produção mesmo, assim, tanto da produção, de mixar o disco, né, de ter ali uma participação quase artesanal mesmo, assim, na coisa. E o meio disso também não é um disco que a gente consegue patrocínio, assim, né, ele não tá ligado a patrocinador, então a gente não tem aquele dinheiro para circular, que, por exemplo, como foi o Eu Preciso de um Liquidificador, que a gente já produziu mais de 5 mil cópias e tal, então o 2,5, por exemplo, a gente vai fazer uma tiragem física só de 500 discos, entendeu? Então, assim, isso também acontece, é um disco mais artesanal mesmo, assim, que a gente investe muito no lançamento virtual, né, assim, para o pessoal baixar, mas ele não tem esse perfil mesmo de um disco produzido em estúdio, com recurso. É tudo na tora mesmo, né?
Você falou aí sobre a participação de outros músicos e sobre esse processo de produção artesanal. Como que funciona essa produção artesanal em casa aí? Tem uma casa de alguém que é centralizado, cada um grava num canto. E como que foram as participações?
Assim, na verdade, cada caso é um caso, né? Assim, um e-mail, esse método usado, assim, né, foi muito diferente no 2,5 do que foi no 1,5, assim, apesar de serem discos, né, que tem esse mesmo perfil de artesanal, assim. A especificidade do 2,5, assim, ele começou em Diamantina, há um ano e meio atrás. A gente estava numa imersão lá no Festival de Inverno, gente alugou uma casa, um tanto de amigo e tal. E nessa ocasião já começou aparecer o pessoal para ir tocando junto e fazendo as músicas junto e tal, assim, essa galera, né? Assim, essa primeira etapa a gente já conseguiu aí um material mais ou menos uns 40% do disco gravado, assim, uns 30%. E daí a gente foi decantando ao longo do ano, até dezembro, o processo de gravação e de mixagem. Dessa vez, esse disco teve uma produção mais centralizada, assim, né? Além de eu e do Luiz ali, que demos, né, assim, que ficamos por conta, inclusive, de coisa de produção executiva, e tal, teve também o papel do Tchakov, que foi o produtor musical, assim, do disco, junto com a gente, o cara que mixou o disco. Então, muita coisa era centralizada, né, nos equipamentos dele, assim, que são os melhores que a gente tem nos amigos, assim, fora dos estúdios, sabe? Então, a gente fez muita coisa na casa dele, em alguns estúdios que a gente alugava rapidinho, assim, para gravar um vocal, uma coisa assim. Ele foi bem dissolvido, assim. Essa gravação passou por vários lugares, assim, e contando sempre com esse ouvido, né, do Tchakov, que é um cara muito, muito foda, assim, né, nessa área de engenharia de som. Ele tem um cuidado, uma estética, uma experiência que foi muito interessante para agregar nesse disco, assim, a qualidade sonora desse disco, que por mais caseiro que seja, ele ainda consegue ser um disco pertinente, assim, né? Você tem uma estética, uma timbragem, assim, que não... Tem muita gente que pode, pros ouvidos menos atentos, achar que pode ser um CD como qualquer outro Graviola de estúdio mesmo, assim, que ele, graças a esse cuidado do Thiago e do Tchakov e dessa nossa vontade de fazer um negócio ficar bonito, assim, sabe?
Sobre as influências aí desse disco, essa produção aí, mais caseira, mais artesanal, influencia também na variedade das composições, dos ritmos?
Que
o que influenciou vocês aí nesse novo disco?
Eu acho que influencia completamente, assim, porque a gente tem uma liberdade muito maior, né, assim... Para colocar músicas novas, músicas que às vezes nem são, né? Por exemplo, músicas. Tem um exemplo da música do Bruno, né? De Oliveira, que é o baixista da banda, ele tem um samba no meio, chama Cleide. Se não me engano, a nona música. Ela aparece como um samba no disco, assim, que nem foi gravado por nós, assim. O corpo instrumental da banda são colegas dele lá da UENG, que Estudantes de Choro e tal. Então, assim, esse tipo de disco proporciona esse tipo de diversidade mesmo, assim, né? De músicas, da gente pegar músicas variadas, o Zé do Poço também, que é um outro, que é o compositor que vai abrir o disco, né? Que é um cara, um poeta marginal interessantíssimo, assim, que a gente já vem trabalhando com ele aí desde 2006, a gente já vem trocando muitas coisas. Enfim, eu acho que a casa, não, quando a gente grava uma coisa em casa, a gente fica mais à vontade, né? E é claro que reflete no resultado, assim, e até porque tem isso, as influências, muitas das influências que a gente tem musicais hoje, contemporâneas, estão lá gravando, tocando com a gente, assim, né? Que é esse pessoal da cena, o Gustavito, o Rafael Pimenta, o César Lacerda, enfim, uma série de pessoas aí que já tem uma trajetória, o próprio Tchakov também, uma trajetória musical aí, que a gente já está absorvendo há um tempo, e né, é muito gratificante quando você vê um trabalho que, na verdade, ele é tão plural, assim, e dependendo de tantas forças, né?
Zé, justamente sobre essa parceria aí com o Zé do Poço, eu reparei, inclusive, que a primeira música, Ouvinte, é com ele e que vocês já gravaram com ele outras vezes. Eu queria saber como que surgiu essa parceria com o Zé do Poço, queria que você falasse um pouquinho dele também.
Sim, o Zé do Poço é uma figura ímpar, assim, né, um artista praticamente completo, assim, ele tem de poemas a filmes, e ele é um pessoa que vive muito a arte dele, assim. A gente começou, o primeiro encontro nosso, acho que foi em 2008, na ocasião do Fórum Doc, que era um festival de documentário, que eram produzidos por pessoas próximas, chamaram a gente para fazer essa dobradinha com ele no show de abertura do festival. Festival de documentário, que acontece aqui todo final do ano em BH. Aí, daí, a gente conheceu o Zé do Poço, ficou impressionado, assim, né, com a proposta dele, né, uma proposta muito ousada, assim, né, e muito densa, né, muito, é um cara que tem uma variedade, uma imensidão, uma facilidade também de produzir coisas, o cara produz seus próprios discos, é um arquétipo mesmo do artista independente, assim. Então, ele apareceu, né, depois no disco 1,5, a última música do disco, que é o Mudança de Pobre, ela fecha o disco, né, 1,5, e abre o 2,5, também para a gente ter essa noção dessa circularidade da nossa produção, né, para dar um pouco dessa coerência, assim, né, de terminou com o Zé do Poço, retorna o Zé do Poço. Enfim, é um artista que merece ser conhecido por todos, assim, ele não tem um reconhecimento que ele desejaria, mas, assim, é uma figura excepcional, assim, que tá aí. Se você, quem procurar, quem tiver interessado na internet, é facinho de achar.
Certo, agora são 3 horas e 48 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o guitarrista, violonista e cantor da banda Graviola e o Lixo Polifônico, Zé Luiz. Zé, você falou aí sobre as influências que vocês têm dos músicos da cena atual e como que vocês, um se influencia e participam do disco. Essa cena, ela tem o Graviola aí como um grande pioneiro, vocês sentem isso, assim, que surge uma cena depois que vocês começam a aparecer?
É meio difícil de falar isso, assim.
Já são 10 anos de Graviola, né?
É, são 10 anos. Eu acho que, assim, já existiam movimentos, assim, já existia intenções, né, assim, de se fortalecer uma cena e até de movimentos anteriores ao próprio surgimento do Graviola, assim. Mas é claro que a gente carrega uma responsabilidade, assim, porque, de fato, foi um momento meio de entre-safra, né, da música independente, assim, e a gente apareceu e conseguimos cativar muita gente e tal. Eu não digo que a gente foi responsável por nenhum movimento e tal, mas, assim, foi uma... eu acho que foi um momento... importante, assim, da gente ter aparecido, mas também junto com outras pessoas que foram aparecendo logo em seguida, assim, né, que eram pessoas que já estavam ali produzindo suas coisas e hoje em dia a gente tem uma produção que já ultrapassa, né, a nossa geração, já tem uma geração nova agora que já está produzindo coisas incríveis e tal, e é claro, a gente se sente um pouco... parte dessa carruagem, da história mesmo, assim, né, não, é difícil dizer se uma ruptura de uma, né, inauguração de um movimento, eu acho sempre complicado falar disso, mas, assim, querendo ou não, a gente apareceu num momento muito especial, inclusive para a cidade, né, e defendeu algumas bandeiras, né, contra um pouco algumas atitudes do poder público, enfim, isso tudo foi todo um movimento em que a gente estava inserido ali e que a gente conseguiu ganhar um espaço, assim, e conseguiu um nível de diálogo e um nível de exposição muito favorável, assim, né, se a gente for pensar depois desses 10 anos, né, ao longo dos últimos 5, a coisa simplesmente ganhou muitos formatos mesmo, assim, em todos os ramos, não só na música, como eu acho que na cidade, de um modo geral, assim, a cultura da cidade, né, assim, como que ela cresceu nos últimos tempos, assim.
Talvez o reconhecimento do Graviola dentro e fora de Belo Horizonte tenha lançado luz aí para essas pessoas que já estavam no movimento?
Não sei se foi o conhecimento. Talvez, assim, o conhecimento fora é uma coisa, né, assim... é inquestionável, assim, o tanto que isso traz benefício, assim, né, de ter pessoas, por exemplo, fã-clube nosso em Belém do Pará, assim, que a gente foi lá uma vez só, assim. Mas em relação à cidade específica, assim, eu acho que foi o fato da gente de existir em turmas, né, assim, essa coisa de Belo Horizonte ser meio uma rocinha, assim, que, assim, é claro que Belo Horizonte é imensa, existem várias ramificações, né, assim, não posso dizer que... Mas, assim, existe uma cena ali, um grupo de amigos, existe um grupo que estava mais ou menos engajado numa questão, em algumas questões, e a gente estava lá nesse momento, eu acho, assim, sei lá, Praia da Estação, quando ela começou, a gente, não somos pioneiros de nada, mas, assim, a gente já estava envolvido com esse movimento desde a raiz, assim, né, assim, propondo coisas, assim, alguns membros da banda diretamente envolvidos com causas sociais e tudo mais. Eu acho que foi isso. Em relação à cidade, tem uma questão específica mesmo, desse momento de questionamento, de repensar a cidade, reinventar a cidade, repensar os espaços públicos. Essa coisa, isso acho que independe do que veio, do que é a repercussão do Graviola Nacional, entendeu? Assim... Uhum. Acho que isso é uma coisa mais íntima mesmo da cidade, assim.
Zé, e sobre o show nesse domingo que vocês vão lançar aí o disco Vozes Invisíveis, vai ter o repertório todo do disco, vai ter participações, vai ter outras músicas, como é que vai ser o show?
Olha, o show vai ser muito bacana, assim, a gente tá fazendo ele nessa semana, inclusive, assim. A gente vai tocar um pouco mais da metade, talvez, do repertório do disco. É muito difícil tocar ele inteiro, porque exatamente por isso não são músicas que usualmente a gente coloca no repertório para os shows que a gente faz, nas turnês, então... Mas a gente conseguiu, assim, a gente teve esse cuidado de botar pelo menos uns 60-70% ali e algumas outras músicas novas que a gente já vem tocando há alguns meses também. Vai ter convidado também, muita gente que participou do disco vai estar lá no show, inclusive Zé do Poço, o Rafael Pimenta, Jacob e o Gustavito estão com presença confirmada nesse show lá no dia 9.
Certo, Zé. Muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa. Parabéns pelo disco novo, sucesso e até a próxima.
Beleza, querido.
Boa tarde.
Esperando todo mundo lá. Tem que chegar mais cedo porque é gratuita a entrada, né? Então, abre 2 horas antes a bilheteria para você pegar a senha e entrar. Então... A gente pede a galera que tiver afim de ir para chegar mais cedo, porque a probabilidade de lotação da casa é muito grande, assim, né? São só 600 lugares e de graça tá injeção na peça, né?
Tá certo, muito obrigado. Boa tarde, Zé.
Tá, joia. Boa tarde.
Tchau. Até... Bom, acabei de conversar com o guitarrista, violonista e vocalista da banda Graviola, o Lixo Polifônico, Zé Luiz. Conversamos um pouco sobre a história da banda, sobre o lançamento do disco Vozes Invisíveis. Para lançar seu novo disco, o Graviola, o Lixo Polifônico se apresenta neste domingo, às 7 da noite, no Teatro Bradesco. Fica na Rua da Bahia, número 2244. Como o Zé Luiz falou, o show tem entrada gratuita, com retirada de ingressos 2 horas antes da apresentação. São só 600 lugares, então é bom chegar cedo aí para garantir. Para ouvir e baixar o novo CD Vozes Invisíveis, acesse o site da banda www.graveola.com.br. Lá tem esse e os outros 3 discos do Graviola, o Lixo Polifônico. E agora a gente segue com Graviola, o Lixo Polifônico, Vozes Invisíveis, faixa título desse novo trabalho.
Ficam em valor sentimental, frases de conceito vago. Hora de brincar, tirar palavras de um jornal. O que não se escreve, fala. Pra crer, meses lá se vão e as imagens são virais. Minha informação distante. Eu não devo.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.